11:08, como todos sabem, sábado tem debate aqui na Rádio Jornal Limoeiro. Até o meio-dia vamos receber o deputado federal Ricardo Teobaldo do PTB. Os primeiros meses em Brasília, as comissões, a desconfiança do eleitorado na classe política, o retorno dos votos, a liberação das obras, emendas para Limoeiro e região. Sábado, Ricardo Teobaldo no debate da Jornal Limoeiro. Durante uma hora, vamos saber o que o povo pode aguardar e cobrar de Ricardo no centro da política nacional. Onze horas 9 minutos. Ricardo, inicialmente obrigado pela atenção ao nosso convite. Já adaptado ao clima, à culinária de Brasília, como tem sido Ricardo Teobaldo no centro da política?
Ô, Alfredo, é um prazer grande participar aqui desse debate com você na Rádio Jornal, parabenizar aí a condição do programa e parabenizar a Rádio Jornal, né? Você está aí, eu acho que prestando um grande serviço ao jornalismo, à imprensa, à Pernambuco e à Limoeira e à região. Então eu me sinto muito feliz de poder estar aqui, dizer do meu prazer e da minha satisfação. Na verdade, Alfredo, nós estamos realmente nos adaptando em Brasília. É uma coisa nova, apesar de ter passado pela Prefeitura, pela Assembleia, mas o Congresso Nacional, a Câmara Federal, é algo diferente. E Brasília, eu estou ainda me adaptando. Na verdade, eu não fui para Brasília com a família. Tem alguns deputados que a família vai, outros não. Eu sou dos que não. Eu estou, na verdade, lá só em Brasília. Estou no flat, num hotel tipo flat. As minhas filhas, a minha esposa, na verdade, elas não foram, ficaram aqui em Pernambuco. Escola, a vida delas aqui, eu não posso atrapalhar a vida das meninas. E Brasília começa a trabalhar o Congresso de 9 da manhã e acaba às 10 da noite, praticamente todos os dias. Então, eu chego no Congresso às 9 e saio às 10. Eu vou jantar de 11:00 à meia-noite. Brasília é assim. A gente almoça dentro do Congresso, tem restaurantes, tem lanchonetes. Do Congresso a gente sai para ir no Ministério, para ir numa reunião fora e retorna para a Câmara. Tudo acontece ali, a reunião de comissão, a reunião de plenário, reuniões partidárias, enfim, tudo é muito dentro do Congresso Nacional. Então é um dia a dia muito corrido, é uma agenda muito atribulada. Às vezes eu tenho uma agenda de reunião de 9, reunião de 10, comissão de 11, comissão de 1, plenário de 3, e aí vai e toma o dia todo. Nós somos demandados muito, procurados muitos, não só pelas pessoas de Limoeiro da região, como de Pernambuco. Sempre a gente recebe entidades de Pernambuco e até do Brasil todo que procura os deputados para pedir apoio, para... Enfim, então é assim, o dia a dia do Congresso é muito isso aí, Alfredo.
Pouco mais de 2 meses de atividade. Alguma comissão já conta com seu nome na lista? Alguma articulação?
Já, eu sou membro da Comissão de Agricultura por opção. Eu busquei essa comissão para atuar. Sou suplente da Comissão de Turismo. E na Câmara Federal o regimento diz que você só pode ser membro titular de uma comissão e suplente de outra. Você não pode ser, exceto uma comissão no Congresso, que essa você pode ser membro dela e membro de qualquer outra. Ou o contrário, você pode ser membro de qualquer outra e membro dela também, que chama-se a Comissão de Orçamento. Essa é a única comissão, Alfredo, que você pode acumular. E por coincidência ou não, eu estou fazendo parte da Comissão de Orçamento, que eu diria que é a comissão que tem mais peso no Congresso Nacional, uma das que tem mais peso. E por quê? Porque pela Comissão de Orçamento é onde passa, onde é aprovado o orçamento da União, ou seja, são trilhões de reais que passam e que são aprovados através dessa comissão.
Ricardo, crise política, crise financeira, uns alegam que existe, outros não. Qual o cenário hoje em Brasília? O que é que realmente acontece?
Existem as duas. Todas as duas existem. E uma também deriva da outra. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, de crise econômica, que ninguém pode negar. Momento de recessão, a economia está crescendo zero, não está crescendo. O desemprego começa aí a ameaçar os brasileiros, os trabalhadores. Isso aí é um fato real, não pode ser negado. Os municípios e os estados com dificuldades totais de investimento. Você pega os municípios, Alfredo, sobretudo os do Nordeste. Eu disse, e tenho dito, inclusive disse a Tiago brincando, que está complicado ser prefeito, porque os recursos não existem, a dificuldade é muito grande, os repasses estão diminuídos, e estão diminuídos porque o governo está arrecadando menos, e está arrecadando menos porque a economia está crescendo menos ou não está crescendo. Então, existe um quadro realmente de dificuldade, e também nós não podemos negar que existe um quadro de dificuldade política da presidente Dilma, até porque uma coisa puxa a outra, Alfredo, você vê uma coisa. Eu sempre disse isso, a gente pega o exemplo do menor, vai para o maior. Você é uma pessoa experiente que acompanha isso há muito tempo. O meu raciocínio você vai entender rápido, e os companheiros que estão nos ouvindo. Quando o político está com uma popularidade em alta, o apoio político é maior e sem muita dificuldade. Quando o político, sobretudo o administrador, está com uma popularidade baixa, o apoio político é pior e as dificuldades são maiores. Então, uma coisa é inversamente proporcional à outra. E aí eu cito o exemplo, eu dizia isso, os companheiros vereadores que foram vereadores comigo aqui em Limoeiro, eles conversavam, nós fazíamos muita reunião na Câmara, e eu sempre colocava isso. Eu dizia o seguinte: olha, quando você está bem no governo, quando você está bem na administração, quando as coisas estão bem, Alfredo, você pode até ter, vamos dizer, o vereador pode estar contra, mas a população está a favor. As pessoas estão a favor. Por que as pessoas estão a favor? Porque você está fazendo bem, você está tocando bem, as coisas estão se modificando. Você veja, eu fui prefeito aqui em Limoeiro 5 anos. Então, Limoeiro começou a crescer, muita obra, muito calçamento, muito asfalto, posto de saúde, academia, praça, carro, máquina, secretaria de obra, aí vem o São João, Zezé de Camargo, Leonardo, Fábio Júnior, e aí vem os artistas, Bruno Marrone e tal, e Ivete, Tiago trouxe aí, tal, o Fernando de Sorocaba, aí veio Jorge Mateus, e veio Claudinha Leite. Então ninguém nunca fez em Limoeiro o conjunto de, sejam eventos, calçamentos, praças, asfaltos, área social. Então isso deixa a população entendendo, e o povo dizendo o quê? Não, é uma administração que trabalha. A gente está vendo a cidade se modificar, chega aqui a terra e água, área para as empresas, aí vem a Vilmon, que está aí chegando, aí vem. Então, você não vai ter unanimidade, porque nunca se terá isso.
Você acredita que esses 8 vereadores hoje na oposição seriam oposição particular e não oposição por conta do momento da administração?
Eu diria o seguinte, que concluindo o raciocínio nosso, eu diria o seguinte: na minha eleição de deputado federal, a gente já tem um julgamento disso tudo. Eu fui candidato a deputado federal e tive o apoio aqui de Zanil, de Daniel do Mercadinho, de Zélia, eu tive o apoio de Heraldo do Codesul, eu tive o apoio de Hilton e tive o apoio de quem mais? De Zé de Nena, tá? Esses vereadores votaram comigo. E eu tive a maior votação da história de Limoeiro que um deputado já teve. Até antes de mim tinha sido eu mesmo. Ou seja, eu me suplantei, nós nos suplantamos na eleição de federal. Eu tinha tido 13 para estadual, tive 15 para federal aqui. E por que eu tive esses votos? Eu dou esse exemplo. Porque as pessoas identificaram, tá, que eu fiz um governo competente, bom, de uma média, de médio para melhor. Eu não quero dizer que Limoeiro não tem problema, eu não quero dizer que não precisa se fazer, se precisa fazer muito e cada vez precisa fazer mais. Agora, que nós fizemos bem, de uma média para baixo ou para cima, nós fomos avaliados de uma média para cima. E isso me deu aí uma votação muito grande, porque o povo entendeu isso e foi para a rua e votou nisso. Então, quando você faz uma pesquisa na rua, o que é que você acha da administração? Se você fizer uma pesquisa hoje, der 70%, 80%, significa que você tem o povo com você. Na hora que você tem o povo com você, é mais fácil você ter a classe política também. Esse processo aí, essa pergunta sua, dos vereadores e tal, eu acho que isso é momentâneo. E acho que isso pode ser muito bem articulado e conduzido, como está sendo pelo prefeito Tiago. Hoje, a condução desse processo e a condução dessa política local cabe ao prefeito. Eu já fiz isso quando era. Hoje o prefeito é Tiago. Eu acho que ele tem capacidade, ele tem condições políticas, ele tem habilidades para conduzir esse processo, até ele que foi vereador. Ele foi colega dos vereadores que estão aí. Ele foi vereador com Zé Nilton, ele foi vereador com Beto, ele foi vereador com Zélia, ele foi vereador com Daniel, foi vereador com Manuel, ele foi vereador. Ele conhece o legislativo, ele tem legitimidade para tratar isso, e eu acho que ele vai conduzir isso de forma muito boa.
Ricardo, quando anunciamos a sua participação no debate, muitas perguntas foram enviadas. Quero agradecer a produção que selecionou, e acho que 70 a 75% foram em relação a essa polêmica da lei da terceirização, que inclusive aconteceram as divulgações, os nomes e as imagens dos deputados federais de Pernambuco que votaram a favor também foram divulgadas, e você seria um deputado pernambucano que votou a favor da lei da terceirização.
Dos 25, 23, eu acho que...
Mas por que Ricardo votou contra uma lei que seria contra o trabalhador? Eu gostaria que você pudesse justificar.
Eu inclusive, já estava preparado para isso e trouxe toda uma documentação aqui, tá? Que está aqui na minha mão. Primeiro, o que foi votado, tá? Os deputados aprovaram o texto base, mas não foi concluída a votação do projeto. Ficou para essa semana os pedidos de alteração do texto. Essa semana vão ter as emendas, os destaques da emenda, por exemplo.
E para que a gente pudesse entender o que seria essa base?
Pronto, o que é que mais está sendo questionado? O que está sendo questionado é que esse projeto, ele diz que essa terceirização, o que mais está incomodando aí, é que essa terceirização seria para o fim e não para o meio, não é isso?
Exato. A impossibilidade de concurso público, direitos trabalhistas que poderão...
Mas veja só, nós vamos fazer o destaque às emendas. Atividade meio e não atividade fim. Vamos tentar, nos destaques, manter isso. Isso aí é o que mais incomoda. Agora, dentro disso tem aí uma série de coisas. Os sindicatos que se envolveram nisso também, porque os sindicatos vão perder receita. Então, isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. Agora, por exemplo, era preciso que a gente analisasse também de outra forma. Por exemplo, há cerca de 11 anos, 12 anos, tramita essa lei na Câmara Federal. O trabalhador que era terceirizado, ele não tinha nenhuma garantia, Alfredo, de nada. Essa lei, essa votação dessa lei, garante um mínimo de suporte, de garantias a esses terceirizados. Trata-se da regulamentação dos contratos terceirizados, privado. O texto não usa os termos fim ou atividade meio. A polêmica é que, quando aprovou-se esse projeto, tá, se votou no projeto como um todo para incluir nele atividade fim, que é aí onde está a discordância. Por exemplo, você pode terceirizar no banco, por exemplo. Você hoje já é terceirizado. A limpeza já é terceirizado. A vigilância. E com essa lei se permite que terceirize os caixas, que terceirize-se os funcionários. Nós vamos apresentar destaque e emendas para que isso possa ser suprimido. Agora, por exemplo, você diz, o que é que essa lei garante? Por exemplo, hoje, se a gente for ver hoje, os contratos hoje não é regulamentado. Aí, com essa lei, prevê que o trabalhador terceirizado, ele vai terá acesso a restaurantes, a transporte, a atendimento ambulatorial, oferecido hoje pelas empresas apenas que têm funcionários próprios. Deu para entender? Aqueles que são terceirizados hoje estão excluídos disso.
No caso, o vigilante de um banco, ele teria o mesmo direito de
ele
que os funcionários.
Ele passa a ter os direitos que hoje não tem, e que é justo que se tenha. Por exemplo, não há regulamentação, você vê, as regras de hoje, recolhimento antecipado de tributo, não há regulamentação. A partir de agora, a contratante deverá recolher antecipadamente parte dos tributos devidos pela contratada. A partir de agora, com essa lei. Quer ver outra questão? Atualmente, a responsabilidade das empresas desenvolvidas. Hoje, a contratante poderá ser acionada na justiça se a contratada não pagar os direitos trabalhistas e previdenciários. No projeto novo, se a contratante fiscalizar os pagamentos, a responsabilidade continua subsidiária, mas se ela não fiscalizar, passa a ser solidária, ou seja, a contratante pode ser acionada na justiça juntamente com a contratada, que não acontece hoje. Então, nós tivemos avanços e é justo que se tenha para mais ou menos aí 13 milhões de trabalhadores que trabalham contratados. Agora, é preciso que a gente avance e garanta direitos às empresas terceirizadas contratadas e também não tirar o direito dos que já estão e que não são contratados.
Então, do ponto de vista político, a repercussão ela é grande e negativamente, principalmente nas redes sociais. Você acredita que vai afetar politicamente quem votou contra?
Não,
quem votou a favor?
Não, eu acho que isso vai, essa semana para a votação, vai ter os destaques, vai se ter as modificações ainda que vão se ter, e nós vamos votar. Agora, Alfredo, é preciso, quem faz política e quem vive na vida pública, é preciso ter coragem de tomar as decisões que precisam ser tomadas. E nem sempre as decisões que precisam ser tomadas são as decisões populares. Por exemplo, eu vou lhe citar alguns exemplos. Quando eu assumi a prefeitura de Limoeiro, voltando para Limoeiro, depois eu volto de novo para Brasília, mas é um exemplo aqui, um exemplo que fica mais claro das pessoas entenderem. Quando eu assumi a prefeitura de Limoeiro, o povo queria mudança. Quando eu assumi a prefeitura, a calçada de Naelson Nicolau era tomada por barracas que impediam as pessoas de circularem. O Banco do Brasil tinha uma rampa na calçada, a Caixa tinha outra. Quando você passava do Bradesco, você lembra que você passava do Bradesco dobrando por todo dia? Tinha umas barracas na calçada há 25 anos, você lembra disso? De madeira.
Isso.
Impedindo as pessoas de circularem. Tinha fiteiro, tinha banca, ainda tem hoje. É preciso continuar esse trabalho. Tiago precisa continuar, a prefeitura precisa fazer isso. Desocupar as calçadas para o povo circular, para as senhoras circular, isso era um pedido, mas isso era uma medida impopular. Eu lembro que quando eu comecei a tomar essas medidas, eu botei a guarda municipal, botei a polícia, e muita gente que votou em mim disse: eu nunca mais voto em você, você nunca mais terá meu voto. Aqui, por exemplo, de lado do Colombo, tinha um cachorro quente, você lembra disso? Que no dia de sábado à noite, as mulheres iam para a missa, tinha que descer para a rua, sair do outro lado, tá? Porque era bebida, era na calçada e tal. E teve gente dessas barracas que tinham votado em mim. Mas eu não estava fazendo aquilo por maldade, para prejudicar ninguém, mas eu precisava fazer, porque a população queria, era justo que fizesse, era correto fazer, e a cidade precisava. Eu fiz. Eu organizei o trânsito tirando todos os carros do centro da cidade. Quiseram fazer movimento, quiseram travar em ruas. E eu disse: eu boto a polícia e boto a guarda municipal. Levei as Kombi, tirei as Toyota do centro. Hoje as Toyota estão no centro de Moerense, as Kombi estão lá junto do cemitério. Mas isso para organizar e para melhorar a cidade. Depois as coisas se acomodaram. Agora você vai para outro plano. A presidente Dilma está tomando medidas que são medidas impopulares, que nós vamos votar no Congresso e que eu vou ter que aprovar. Eu vou ter que aprovar porque o remédio agora, ele é menos ruim do que o remédio mais na frente. Se a gente, Alfredo, que você abriu o programa muito bem colocando a situação, muito bem colocada a situação que você fez, da crise que está aí, nós estamos numa crise grande. Nós temos que tomar medidas agora, para que essas medidas, se a gente não tomar agora, vai ter que ser tomado muito pior lá na frente. Hoje tem recessão, hoje tem desemprego, a economia não está crescendo. As medidas que vão ser votadas no Congresso, nem a presidente queria mandar. Quem é que quer mandar medidas que não sejam medidas confortáveis, medidas boas, medidas agradáveis? Muitas vezes as medidas não são agradáveis, mas são necessárias. Então, eu acho que ao longo do tempo vai se entender que nós fizemos o correto. E eu estou lá para fazer para a maioria, para votar para a maioria. Essa votação dos terceirizados, como eu disse aqui, beneficiou 13 milhões aproximadamente de terceirizados no Brasil. Agora é preciso que a gente apresente os destaques ao que já foi votado. Esse texto que foi votado, ele vai ser alterado em algumas coisas, em algumas questões, na próxima semana no Congresso Nacional. E aí nós vamos atuar para garantir que aqueles que estão no regime de concurso, de emprego já assegurado não possam ser prejudicados. Então, eu vou votar dentro da matéria os destaques que vão garantir também o direito a essas pessoas, que elas mantenham os seus direitos.
São 11 horas e 28 minutos, vamos ao nosso intervalo. Na volta, as perguntas enviadas pelos internautas pelo nosso painel interativo e também enviadas durante a semana, coletadas pela nossa produção. Debate hoje na Rádio Jornal, recebendo o deputado federal Ricardo Teobaldo.
Super Manhã, você sabendo de tudo. Comando Geral.
Nós das Óticas Fascinante sabemos o quanto é importante ficar atento à saúde visual dos pequenos. Por isso, preparamos uma oferta especial para você. Venha fazer a revisão ocular de seu filho e na compra dos óculos de grau, ganhe a cortesia do exame de vista, mais uma linda mochila infantil para ele estudar de óculos novos e com estilo. Óticas Fascinante, cuidando da sua visão para você desbravar novas histórias. Promoção válida enquanto durar o estoque. Lojas em Surubim, Limoeiro e Carpina.
A Rádio Jornal mexe no time que está ganhando.
Melhor pra você.
A partir desta segunda-feira, dia 13, muito mais informação a partir das 6 horas no Redator de Plantão.
O Redator de Plantão.
O Bandeira 2, o fato policial verdade, chega mais cedo, às 6:30.
Primeira página também chega mais cedo. Você sabendo de tudo a partir das 7 horas.
Melhor pra você.
Comando Geral.
Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780, FM 90.3, Pernambuco, falando para o mundo. Ciência, tecnologia, internet e mídias sociais no debate desta segunda-feira. O poder indomável da internet, o presente e o futuro das novas tecnologias, as mídias sociais e suas consequências e os avanços do mundo digital no debate das 11 horas. Debate Ciência, nesta segunda-feira, com Wagner Gomes, o cientista Silvio Meira, o ex-secretário de Tecnologia Cláudio Marinho e Geraldo Freire, o comunicador da maioria.
Rádio Jornal.
Rádio Jornal, tô ligado também. Há muito tempo liderando e muito bem. Cedo já tô com o rádio ligado. Um som bonito e muito alegre tá no ar. É uma rádio que lidera em todo estado e não tem outra mais ouvida no lugar. Rádio Jornal, tô ligado também. Tem a notícia, o forrozinho pro meu bem.
Às 7 da noite, a informação esportiva não para na Rádio Jornal. No computador, no tablet, na sua Smart TV e nos aplicativos do seu celular. Um bate-papo descontraído sobre o nosso futebol e tudo o que acontece no mundo esportivo. JC Esporte 10. Carlos Miguel, os craques do Escrete de Ouro e do blog do torcedor e a sua participação pelo painel interativo e nas redes sociais. radiojornal.com.br. Pernambuco, falando para o mundo.
A primeira a chegar, a primeira a tocar, é informação em primeira mão. É você em primeiro lugar, ligado em toda a região. Rádio Jornal na nossa frente, só você. Rádio Jornal na nossa frente, só você. Entretenimento, esporte, cultura, informação e utilidade pública. Rádio Jornal na nossa frente, só você.
Super Manhã, você sabendo de tudo.
São 11 horas e 32 minutos, retornando com o debate pela Rádio Jornal Limoeiro. Hoje o convidado, o deputado federal Ricardo Teobaldo, do PTB de Pernambuco. A partir de agora, vamos pelo nosso painel interativo, as mensagens enviadas ao nosso programa.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Pelo painel, Ricardo Filho diz: Limoeiro realmente tem bastante sorte por ter um deputado que se preocupa com a sua cidade. Parabéns, Limoeiro. Essa mensagem de Ricardo Filho. O Paulo Pereira, ele se refere à lei da terceirização e pergunta por que seu voto contra o trabalhador você justificou. O Léo Lima diz: queria saber de Ricardo por que até agora não se instalou uma fábrica de grande porte, como temos em Goiânia, Glória e Vitória de Santo Antão. Até agora só blá, blá, blá. Ricardo, essa empresa de grande porte. Léo Lima.
Eu quero dizer a Léo Lima, primeiro, foi boa essa pergunta dele. Primeiro, Vitória fica a 40 quilômetros de Recife. Por que é que é mais difícil trazer indústria para Limoeiro? Nós precisamos explicar isso à população. Vitória fica a 40 quilômetros de Recife, aonde tem uma estrada duplicada e aonde tem gás. Então, todo empresário que vem investir, já passaram por aqui mais de 20 empresários que eu recebi na prefeitura quando estava aqui, que conversei com eles, que sentei, mostrei Limoeiro, visitou Limoeiro, pediu dados de Limoeiro e qual dificuldade nós temos. E essa dificuldade nós temos que trabalhar para vencer. O empresário, quando vem investir do sul do país, ele quer estrada, as empresas hoje precisam de gás, né? Gasoduto, tá? E a questão estratégica das cidades, chegar, sair, entrar, voltar, quer dizer, a facilidade de circulação. E Limoeiro não tem duplicação, a estrada para cá, infelizmente, não tem. Limoeiro não tem gás, é um investimento que precisa ser feito. Eu, inclusive, tenho dito e tenho solicitado ao governo do estado, vou continuar pedindo, Tiago vai pedir, Zé Humberto vai pedir, nós vamos nos juntar com outros municípios da região para fazer com que o gás que está em Glória possa chegar a Limoeiro. É um investimento grande, mas o gás aqui facilita a vinda de indústrias maiores. Então, esse conjunto de coisas facilita a empresa vir para aqui. E por que Goiânia está vindo indústria para Goiânia? A maior indústria, a segunda maior fábrica do mundo, Alfredo. Eu não sei se você sabia que a fábrica de Goiânia é a segunda maior do mundo.
Eu
não é do Brasil.
Informação de questões de, inclusive de tecnologia, hoje é a
ela
primeira.
Ela é a primeira em tecnologia. Em estrutura, é a indústria dele. Mais moderna do mundo em tecnologia, está em Pernambuco, em Goiânia. E a segunda maior do mundo, Alfredo. A Fiat só perde para uma fábrica da Hyundai na China. Só tem no mundo uma fábrica maior do que essa da Fiat, que é a de Hyundai na China. Então, por que a Fiat foi para Goiânia? Por uma série de considerações também. Duplicação. Área que o município de Goiânia tinha área propícia à instalação. Você sabe quantos hectares? A área que está sediada, a Fiat, a área plana, Limoeiro não tinha nem aquela área para a Fiat sediar. Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, que foi uma decisão do presidente da República, Lula, trazer a Fiat para Pernambuco. Depois foi uma decisão do governador, junto com a Fiat e com o governo federal, e com o local propício à instalação, que foi a terra plana, a área, a quantidade de terra disponível, se levou a Fiat para Goiânia. Evidentemente que Goiânia será, dentro de pouco tempo, o município, talvez, de maior industrialização de Pernambuco, até podendo passar até Suape, com a instalação da Fiat lá. A quantidade de indústria que chegaram e que ainda estão chegando a Pernambuco por conta da Fiat. Então, Limoeiro, queria eu que a Fiat tivesse vindo para Limoeiro, que tivesse área que o governo tivesse trazido e hoje a Fiat tivesse aqui. Não veio. Nós temos aqui, sem blá blá blá, como o companheiro falou, o possível que nós fizemos com muita dificuldade. Aqui onde era a Coparmil, está lá a indústria terra e água. Talvez não tenha nenhum familiar dele nessa empresa trabalhando, mas com certeza tem 100 funcionários, que são 100 famílias de Limoeiro que estão lá trabalhando. E basta ir olhar todo dia, quem quiser ver no final da tarde, vai ali na frente da rodoviária, são 100 empregos que estão gerados ali. Mas aquela fábrica não vai ficar só em 100 empregos. Aquela indústria, ela irá gerar 600 empregos aqui. Por que só está em 100? Porque ela precisava de uma área, de um terreno, para construir a indústria, que é muito maior do que aquele espaço. E a gente conseguiu aquele espaço porque eu tirei a escola de lá, transferi aquela escola para outro prédio, para poder naquele prédio a indústria se instalar ali, porque não tinha prédio para ela se instalar. Mas ela já foi resolvido a questão do distrito industrial. Inclusive, há poucos dias atrás, o prefeito Tiago e o deputado Zé Humberto tiveram na DDP. A indústria vai construir uma estrutura grande aqui. Começa já, acredito que ainda está esse ano, a construção. E na hora que essa construção estiver feita, ele vai passar de 100 empregos para 600 empregos aqui. Lá em Gamileira tem uma área de terraplanagem pronta há mais de um ano e meio que foi doada à indústria Vilmon. Essa indústria tem um projeto de construção ali, é uma indústria de tecido, tá? Onde vai gerar 400 empregos. A área já está dada, a indústria já se capacitou junto, já se organizou junto à DDP, junto ao Banco do Nordeste, o EBNDES. Qual é a dificuldade? A liberação de recursos que está em fase de entendimento finais para ela construir ali, gerando 400 empregos. Ali no ponto certo, tem uma indústria de queijo, de processamento, onde era a Silpa, inclusive estão morando lá junto agora, que é aquela área do governo do estado, que foi doada à empresa. Essa empresa está lá gerando, me parece, 70, 80 empregos, e a crescer vai botar mais um turno de 70. Então, são empresas pequenas, são médias empresas, são, mas o emprego está sendo gerado. Agora, com muita dificuldade, nós temos, como eu disse aqui, uma dificuldade muito grande com relação a acesso, nós temos uma dificuldade com gás, é preciso que a gente trabalhe isso para que melhore as condições de que Limoeiro possa sediar e receber mais empresários. E complementando isso, eu quero dizer que tem dois empresários negociando com a prefeitura. Atualmente, Tiago está negociando, conversando com 12 empresários. E nós vamos agora em Brasília tentar atuar, já que eu estou a nível federal, num relacionamento maior, tentar trazer indústria, porque eu sei que um dos grandes problemas aqui, não aqui só, em toda a região, em todo Pernambuco, é a geração de emprego.
Temos aqui o André Moniza, ele diz: Alfredo, não esqueça de perguntar sobre a votação da lei da terceirização. Gostaria de saber qual a desculpa, isso Ricardo já falou. O Ivo Leocádio pergunta sobre o fundo dos servidores de Limoeiro que ele criou. Tem servidor que não consegue se aposentar e outros em benefício que não estão recebendo os seus vencimentos. A Assis Pedrosa denunciou que passaram a mão no dinheiro da contribuição do servidor. Como será o futuro com essa terceirização?
Olha, eu primeiro quero dizer o seguinte, que eu não tinha conhecimento dessa denúncia de Assis Pedrosa. Eu acho que é uma denúncia muito grave e que pode se mover uma ação contra Assis Pedrosa. Eu até, inclusive, se fosse Tiago, moveria uma ação contra Assis Pedrosa para ele dizer e provar do desvio e de quem botou a mão no dinheiro. O município de Limoeiro tem um dos fundos mais bem organizados do estado, tá? Tem em caixa aí um volume de recurso grande, tá? Então, quem diz tem que provar o que está dizendo. Eu acho uma coisa muito estranha Assis Pedrosa estar fazendo esse pronunciamento aqui. Assis Pedrosa é alguém que ninguém sabe nem quem é. É preciso, muita coisa Assis Pedrosa vem dizendo. Eu acho que a oposição e que a política é isso mesmo. Agora, Assis Pedrosa foi deputado em Limoeiro. Eu quero que alguém agora, Alfredo, se você pudesse abrir o microfone da rádio, eu quero que alguém pudesse dizer uma árvore que Assis Pedrosa plantou em Limoeiro. Eu quero saber aonde Assis Pedrosa plantou um pé de pau em Limoeiro, um coqueiro, uma árvore. Não fez nada em Limoeiro. Assis Pedrosa passou a vida toda fora de Limoeiro. Assis Pedrosa foi deputado, não fez nada por aqui, esqueceu Limoeiro e foi embora. Agora volta Assis Pedrosa e vem aqui fazendo toda semana pronunciamento e falando bobagem no rádio e fazendo uma posição baixa. Eu acho que ele quer ser vereador aqui. E para isso ele está fazendo esse discurso e essa coisa. Não sei a quem ele está prestando serviço, a quem ele está servindo para estar com esse tipo de comentário e esse tipo de discurso. Ninguém conhece Assis Pedrosa, ninguém sabe quem é ele. Se ele anda na rua, ninguém conhece. O povo de Limoeiro não tem uma ação, não tem uma obra. Alguém pode dizer o que é que ele fez em Limoeiro? Então é uma figura pequena que está falando pouco, que não está dizendo nada e que agora faz uma denúncia grave e que eu acho que o prefeito Tiago Cavalcante deve acioná-lo na justiça, Porque quando alguém vem dizer que botaram a mão no dinheiro, alguém tem que provar quem botou e como botou.
Ricardo,
não é uma figura menor da política.
Ele fez a denúncia baseado, segundo ele, em informações do Tribunal de Contas. Você teria essa informação?
Olha, isso tudo, Alfredo, é muito transparente. Os recursos que estão no Fundo de Previdência, ele está aberto, é transparente para qualquer cidadão de Limoeiro, qualquer pessoa. Hoje a transparência é muito grande. Alguém que possa chegar no Fundo de Previdência faz um ofício solicitando quanto tem no fundo, quanto não tem. Quer dizer, dizer que passaram a mão no Fundo de Previdência é uma coisa muito séria. Eu acho que Tiago deve acioná-lo na justiça e aí sim ele vai provar como passaram, quem passou, como. O tribunal não diz que passaram a mão no fundo. Não tem nenhum documento no tribunal que afirme isso, não tem nada que diga isso, até porque os recursos que são do Fundo de Previdência, eles estão depositados no Fundo de Previdência. Eu não sei o que pode ter, e aí eu não sei, é algum recurso que a prefeitura não tenha aportado ou tenha feito o parcelamento. Isso não significa passar a mão no Fundo de Previdência, quer dizer. Então, essa denúncia é muito grave. Eu sou a favor de que acione ele na justiça para dizer e para ele ir confirmar o que disse e provar o que disse.
O Ivanildo Silva diz, não teve um prefeito melhor do que ele aqui em Limoeiro, mas o que também falta na cidade é tirar aquelas pessoas que moram em casas de taipa. Algum projeto, Ricardo, existe, algo que possa melhorar essa situação?
Existe um projeto que está em Brasília, inclusive foi coordenado aí por Orlando Jorge, o secretário de saúde Orlando Jorge, nós estamos esperando agora, o orçamento está... O orçamento federal está sendo publicado por esses dias aí, para que o governo libere recursos, não para a prefeitura, porque isso não é pela prefeitura, mas para erradicação dessas casas de taipa. Me parece que foi feito o levantamento em Ribeiro do Mel, em Salobro, em diversas áreas rurais do município. Nós estamos aguardando, porque isso é uma ação do governo federal. E eu estou em Brasília cobrando por essa ação.
O Rodrigo Torres, ele diz, a terceirização em massa é a parede que impede a nomeação dos candidatos aprovados no último concurso deste município. Isaías Barbosa diz, votar a favor da PL, da terceirização do trabalho. Uma boa oportunidade para o deputado explicar, Ricardo já falou.
Já falei.
O Marcelo Freitas diz, pergunta por que as obras só andam em tempo de política e param logo depois da eleição. Em seguida, o sobrinho, no caso ele se refere a Tiago, fala que estão bloqueados os recursos para dar prosseguimento.
Quem é, Alfredo?
Ele pergunta se isso é interesse em voto. Marcelo Freitas.
Eu acho que o Marcelo Freitas está morando em Paris ou Londres. Ele deve estar tendo alguma informação de Limoeiro pela alguma rede social que inexistente. Porque Marcelo poderia, inclusive, estar ontem lá em Gameleira. Ele poderia ter participado ontem. Ontem foi inauguração em Gameleiro. Por sinal, comi demais, Alfredo. Você não foi ontem, não, né?
Fui mais pra comida, não.
Saiu mais cedo.
Continuou no regime.
Amigo, ontem eu comi um bodezinho lá na casa da nossa amiga Neves. Neves não, ela foi quem preparou na casa do companheiro nosso lá, junto com o Bigodão, Tônio Bigodão. Comemos um bode gostoso. Depois eu desci pra casa de Cícera e comemos lá uma galinha cabidela muito gostosa. E assim, eu saí de Gameleira meia-noite com o prefeito, com os vereadores, porque o prefeito estava inaugurando as obras que foram concluídas agora, calçamentos lá em Gameleira. A semana passada, Alfredo, eu acho que faz 15 dias, você estava lá quando nós inauguramos a Praça de Campo Grande. Foi entregue a Praça de Campo Grande, não foi isso?
Isso.
Tiago, o prefeito inaugurou a praça. Me parece que na próxima semana, Marcelo, você está convidado. Tiago está terminando a obra da Academia da Saúde lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, o São Jorge.
São Jorge.
São Jorge. E vai entregar, essa obra está sendo concluída e vai ser entregue à população. Só para colocar para Marcelo, que ele deve estar fora de Limoeiro, acho que ele está um pouco desatualizado, a rua B do bairro João Ernesto está sendo asfaltada, recapeada. Vai ser recapeada agora a rua do Apito. Essas obras estão em andamento.
Essas liberações, Ricardo, no sábado passado o Ricardo falou, mas como Tiago falou, mas como você está em Brasília, elas dependem de uma questão administrativa, mas um toque político também.
Depende, essas questões todas, Alfredo, elas são, eles funcionam de que
forma? Eu te pergunto isso porque Fátima Mota, ela mandou aqui, disse que está ouvindo o debate, agradecemos a audiência na Congal. E gostaria de saber por que lá começaram e parou. E ela disse que está um pouco chateada, sempre votou em você. Ela diz aqui que o calçamento da rua Professor Antônio de Souza Vilaça, outras ruas calçadas, a que moram ainda na lama, ela fica um pouco
Veja só, por exemplo, ela está falando da Congal. É importante que ele Limoeiro saiba que 80% da Congal foi calçado, 80%. Asfaltada principal, feito saneamento e feito calçamento. Inclusive, eu quero mandar um abraço ao povo da Congal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra e ao mesmo tempo tem. Eu tive 78% dos votos quase da Congal. Então, eu quero agradecer a Congal, mandar um abraço à Congal, porque a Congal, 80% das ruas foram calçadas.
Ricardo, você gosta, né, desses detalhes, saneadas, de números?
É.
Você sempre faz uma pesquisa,
É porque é importante a gente ter, por exemplo, Alfeu, na eleição passada, eu fui candidato a federal, como tantos outros candidatos foram em todo canto. Então, você veja, eu tive aqui em Limoeiro praticamente 50% dos votos válidos. Ou seja, 50% de todas as pessoas de Limoeiro que moram aqui, ou que moram fora e vieram votar aqui, ou que saíram para a rua no dia da eleição, metade de todo mundo que você viu na rua votou comigo. É muita coisa. Eu me sinto lisonjeado, agradecido e muito feliz por isso. Aí você vai para outras cidades, por exemplo, Timbaúba, Marinaldo. Se falava muito de Marinaldo, né? E Marinaldo é meu amigo hoje, é deputado federal, me tem uma relação com Marinaldo muito boa. Você sabe quantos votos Marinaldo teve lá? 12 e pouco, 13 mil votos, com eleitorado hoje maior um pouco do que o de Limoeiro. Então mostra que percentualmente eu fui mais votado do que ele, muito, né? Vone Queiroz de Caruaru, Vone teve, eu tive 92 mil e poucos votos para federal, Vone teve 80 e poucos numa cidade como Caruaru. Se Vone tivesse percentualmente os votos que eu tive aqui, percentualmente lá, tá entendendo, né? Se 50% dos votos de Caruaru proporcional fosse para Vone, Vone tinha ido para 150 mil votos. Aí você vai para Mendoncinha, você vai para você pega os candidatos todos que disputaram, você vai para Danilo Cabral. Ele teve, parece que, não sei, mais algo em torno de 9 mil votos, parece, lá em Surubim. Então, isso mostra que eu tive, proporcionalmente no estado, uma das maiores votações no município que eu pertenço, que eu tenho a minha vida política e que eu faço política. É importante ter esses dados, esses números que eu levanto, porque isso são dados importantes até para eu agradecer a Limoeiro, até para eu ser grato a Limoeiro, até para eu reconhecer isso e para eu dizer fora e falar lá em Brasília que Limoeiro sempre me apoiou muito. Então, continuando com relação às obras que você colocou e o que Tiago disse.
Algumas obras estão paralisadas e fica a cobrança, que é
como
natural.
Isso é natural. Agora, uma coisa é se dizer o seguinte, que tem obras que estão paradas que precisam ser retomadas. Isso é natural. Agora, você, a pessoa querer dizer que só se faz obra na eleição, é impossível dizer isso, porque Limoeiro tem obra o tempo todo, desde que eu sou prefeito. Nós inaugurávamos obra o ano todo, todo o tempo, e agora na emancipação Limoeiro, Tiago passou aí um bocado de dias só inaugurando obras. Nós entregamos esse ano, que eu estive presente aqui na Congal, aqui na subida da Cidade Alta, Academia da Saúde ali, foi entregue o posto de saúde da Coab velha, não foi? Foi entregue o posto de saúde da Coab velha. Então, sempre tem obra, sempre está inaugurando obra. Então, alguém dizer que só inaugura em véspera de campanha, a gente vê que isso é uma coisa ligada diretamente à política. Isso são pessoas que, às vezes, não é nem Marcelo. Isso pode ser uma Maria que usa o nome de Marcelo e que faz a pergunta para induzir as pessoas que estão vendo.
O Francisco, ele pergunta ainda sobre essa questão das terceirizações, que você já falou, Nino do Artesanato. Ele diz, em relação à entrada da cidade, existe a possibilidade para reserva de uma área para os deficientes, principalmente cadeirantes, ao longo da Avenida Jerônimo Heráclito.
Isso é uma coisa...
Essa obra, ela retomou? Eu vi o pessoal trabalhando ali no trevo.
Essa obra, ela retomou agora com o asfalto da Rua B.
Certo.
Né? Foi feito uma parte do asfalto, inclusive. Deu uma parada de novo, porque é isso que você me perguntou e eu ia explicar. Hoje, Alfredo, nós temos em Brasília processos aprovados, licitados, tudo pronto em Brasília. Nós temos um volume de recurso e de obra, a prefeitura de Limoeiro tem, muito grande, que foi ainda da época que eu era prefeito. e que Thiago tem. Se as liberações acontecerem hoje de dinheiro, Thiago inaugura uma obra todo mês aqui, uma obra importante. Só que qual é a dificuldade, Alfredo? A dificuldade não é só de Limoeiro, a dificuldade é do Brasil. Você vê o seguinte, se você for ver o cenário nacional, você vai ver, a televisão informa, obras paradas, a transposição parada, não é assim? Está andando devagar, a Transnordestina está andando devagar, o Arco Metropolitano quase está andando devagar, o prefeito Geraldo Júlio estava fazendo o Hospital da Mulher em Recife devagar, porque todas essas obras, elas requerem liberação do recurso, de recurso federal. E como o governo está, nós agora estávamos analisando a crise no começo do programa, a dificuldade de dinheiro, então o que é que está faltando? A semana passada eu estive em dois ministérios de Brasília. Eu estive no Ministério do Turismo e no Ministério das Cidades. Por que eu fui lá? Eu pessoalmente marquei uma audiência e fui. Eu disse, olha, a cidade de Limoeiro tem aqui mais de 5 milhões de obras que precisa ser liberado para tocar as obras lá em Limoeiro. E aí o secretário executivo do Ministério me disse, deputado, o orçamento foi aprovado, vai ser publicado até o dia 20, será publicado. A partir do dia 20, nós vamos começar a liberar os recursos. Devagar, porque tem dificuldade de recurso. Então, se o Ministério do Turismo hoje disser, Alfredo, não, vamos liberar o que tem para liberar para Limoeiro de emendas, não é recurso que vem normal, não. Emenda que eu arrumei. Trabalho que eu fiz como prefeito, que Thiago fez comigo. Articulação política, a gente hoje passa 5 meses asfaltando, tem muita coisa para asfaltar e está asfaltando devagar, de acordo com a liberação dos recursos federais. Então, o que é que eu quero dizer? As coisas, elas são difíceis, elas não são fáceis, mas ela vem acontecendo. Eu, Alfredo, queria muito e sempre me coloquei, você sabe que eu sempre fui uma pessoa muito aberta com a imprensa e acho que tem que ser assim. A imprensa ajuda, não atrapalha, ajuda. Quando ela critica, vá atrás de ver, porque a crítica, na maioria das vezes, tem fundamento. E quando você vai atrás, verifica, corrige. Ninguém é perfeito. Na vida, todos nós erramos. A gente vive buscando consertar, fazer melhor que a gente pode, mas sempre tem que corrigir aqui, que corrigir ali, corrigir lá. A vida é isso mesmo. É fazer o melhor que a gente pode e corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Agora, eu queria que as pessoas pudessem, sobretudo aquelas que se apresentam sendo João, não sendo Maria e João. João e Maria, ninguém sabe quem é. Fica misturado isso. Agora, que as pessoas que, com muita legitimidade, até quem faz oposição, pudesse sentar para um debate em Limoeiro. E a gente pudesse, assim, Alfredo, de certo modo, vamos pegar Limoeiro de 20 anos para trás. Eu queria pegar 20 anos. Eu só fui prefeito 5, mas eu quero 20. Vamos ver quem mais calçou em Limoeiro, quem mais asfaltou em Limoeiro, quem mais construiu praça, quem mais construiu academia, quem mais trouxe equipamentos para a prefeitura de Limoeiro, máquinas, patrô, retro, carro, ônibus, quem mais fez em 20 anos. Soma os metros quadrados, a prefeitura tem esses dados. Vê os asfaltos, como você diz, eu sou apegado às vezes a números, porque números dá confiança da gente falar. É muito bom a gente falar a palavra solta. Quando você traz números e dados, você tem argumentos. Então, na prefeitura tem. Quantos metros quadrados foram feitos de calçamento na gestão de Ricardo Teobaldo? Aí pega as que eu fiz e pego os 20 anos para trás. Se bater o que eu fiz, eu renuncio ao mandato federal. Pega os asfaltos de Limoeiro, o que tem de asfalto aqui? E ver quem fez, qual foi o governo que fez. Então,
deixa eu dar uma passadinha aqui nas últimas perguntas, estamos aqui já na reta final. O Rodrigo Barros, ele pergunta sobre as leis dos empregados domésticos, se já aprovou ou vai aprovar, se realmente terão direito ao FGTS, seguro-desemprego. Você teria alguma informação em relação a essa matéria?
Eu acho que terá direito e terá o meu apoio.
O Deda da Cal manda um abraço, está em Tabuleiro. O Luiz Carlos pergunta sobre Toyotas que ficam dentro do campo do centro. Isso foi na sua gestão, depois saiu, voltou agora. Falta espaço para estacionamento,
falta,
Ricardo?
Falta espaço. Limoeiro tem uma dificuldade muito grande, porque todos vão entender rápido o que eu vou falar. Quando eu assumi a prefeitura de Limoeiro, foi um dos problemas que eu citei aqui no começo do governo. Você lembra, Alfredo, e todos os limoeirenses lembram, se você abrir uma enquete, uma pesquisa, Como é que funcionava antes? As Kombis eram soltas no centro da cidade. Você lembra disso? Era 50, 60 Kombi ali na frente das lojas, na frente da prefeitura. Era combeiro puxando pelo braço um passageiro, até disputando passageiro pelo braço na época. As Toyotas soltas no centro da cidade. Eu quero dizer que eu assumi há 5 anos. Você sabe quantos carros tinham matriculado em Limoeiro e quantos tem hoje? De 5 anos para cá, o que se matriculou de moto e carro.
Recentemente, o secretário apresentou uns números aqui que cresce assustadoramente.
Assustadoramente. A questão da mobilidade hoje é uma questão que não é de Limoeiro, do Brasil, é do mundo. Eu viajei, Alfredo, há 2 anos atrás para a Alemanha, e na Alemanha, quando a gente chegou em algumas cidades, para você ter ideia, eu parava o carro no ponto certo e vinha andando para a prefeitura, porque não tinha como parar carro. Para você ter ideia, em Nova York hoje, uma garagem de carro é mais caro que quase um apartamento. Por quê? Porque é impossível, os carros não circulam, não tem onde botar os carros. Nós temos aqui em Limoeiro, só para você ter ideia, quando eu assumi a prefeitura, se a gente não tivesse feito essas modificações que foram feitas no trânsito, Limoeiro não andava mais não. E hoje está muito ruim, está péssimo o trânsito de Limoeiro, está péssimo. Eu um dia desse mesmo, eu estava aqui, a semana passada, eu vim para ir na Caixa, rodei aqui a praça, rodei a prefeitura e voltei de novo. Eu digo, eu vou a pé, vou pegar um mototáxi ou alguém me deixar, porque não tinha como parar. Agora imagina isso hoje sem ter feito as alterações nos carros Toyota e tal. As Kombis foram tiradas lá para junto do cemitério. As Toyotas nós tiramos ela para onde? Para frente do matadouro antigo, você lembra?
Isso.
Só que na frente do matadouro hoje tem uma belíssima academia da saúde que o prefeito Tiago vai inaugurar aí para a semana ou na outra. Então, para onde se tirava as Toyotas? O lugar que se encontrou, até que se veja, foi lá no centro limoeirense. E o que é que foi feito? Foi feito, a prefeitura paga o aluguel ao centro. É preciso que as pessoas tenham conhecimento disso. O centro limoeirense, ela tem...
Ele alugou aquela área externa.
Alugou a área...
Eu digo
a
área externa do gramado,
né? É, a área externa do gramado para fazer ali... Eu não sei, provisoriamente, enquanto se localiza algum espaço, um contrato do centro com a prefeitura, onde inclusive ajuda o centro a manter-se, pagar as contas, isso e aquilo.
Ricardo, já que você está em Brasília, a Neide do Artesanato pergunta sobre o centro de artesanato.
O centro de artesanato.
Muito aguardado aqui na cidade.
O centro de artesanato foi uma obra pensada por mim, conversada com eles, com o pessoal do artesanato. Aquela obra foi feita parte dela. Parte daquela obra foi concluída, teve modificações no projeto de estrutural. A informação última que eu tenho com o prefeito Tiago, eu tenho acompanhado todas essas obras de Limoeiro uma a uma. O prefeito Tiago me falou que tinha levado há poucos dias atrás uma planilha para a Caixa Econômica Federal em Recife, para a Secretaria de Turismo, e que está aguardando, que já era para ter sido liberado também, a ordem de reinício dessas obras. Então, eu creio e acredito, e vou trabalhar, eu vou ajudar Tiago nisso, para ver se Tiago, até o final desse ano, conclui essa obra que eu, inclusive, iniciei, que é uma obra muito importante.
Ricardo, com esse momento de recessão, mas com algumas medidas até mesmo impopulares adotadas pela presidente Dilma, você visualiza um 2016 mais positivo?
Olha, Alfredo, eu acredito que esse ano será um ano muito difícil. Agora, se nós implementarmos as medidas que o governo federal propõe, com alguns ajustes para cá, ajustes para lá e tal, o que diz o Joaquim Levy, o ministro da Economia, que inclusive é reconhecidamente até pela oposição como um grande ministro. A oposição diz que Dilma não é boa, mas o ministro é bom. Então, vamos no quadro da oposição, no quadro mais pessimista, se o ministro é bom, o que é que o ministro diz? Que em 2016 nós vamos começar a respirar melhor, ou seja, voltar o crescimento, porque sem crescimento, Alfredo, não tem nada. O que é que gera o emprego? O crescimento da economia. O que é que gera os investimentos? O crescimento da economia. Como é que se tem dinheiro para investir? Com o crescimento da economia. Então, sem crescimento, É difícil as obras para o interior, é difícil a liberação de recursos, porque o país tem menos dinheiro, o governo não pode gastar, as empresas se apertam, vendem menos. É um ciclo que, em vez de rodar para frente, roda para trás. Então, eu acredito que nós vamos ter um 2016, vamos dizer assim, um pouco melhor do que 2015, se nós implementarmos essas mudanças.
Agradecer a audiência do prefeito Tiago Cavalcante, manda aqui a sua mensagem que nos acompanha, e também o senhor Zezinho Orobó, na Pirauíra, ligado em nossa programação. Só para finalizar, Ricardo, dois assuntos. O primeiro é que seu xará, o Ricardo da Barraca Azul, lhe convida para um guisado, uma charque e também uma rabada. Aí você comeu ontem à noite e hoje você faz complemento.
Eu gosto de comer. Ricardo, quero mandar um abraço para você, agradecer o convite e dizer que eu vou passar aí para comer uma rabadazinha. Não vou almoçar, vou passar rápido, porque eu tenho um almoço agora lá no... Eu vou almoçar no Capão, com as lideranças políticas lá de Bom Jardim, de João Alfredo.
E também tivemos a informação de que, mesmo com essa crise, você articulou, ou está articulando, Henrique Juliano para o São João de Limoeiro.
Veja só, nós estamos trabalhando. Essa coisa é muito ruim falar, Alfredo. Eu não sei como é que você está com essa informação toda. Na verdade, nós estamos articulando recursos de fora. Porque se Tiago, se o prefeito for fazer o São João com dinheiro de Limoeiro, ele não faz nada porque não tem recurso, ele não tem como fazer. Não só Limoeiro, como as outras cidades. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos articulando recursos fora, emenda no Ministério do Turismo, recurso. Nós estamos trabalhando junto com o prefeito. O prefeito está atento a essa questão. O Tiago está circulando, inclusive procurando parcerias. O Tiago já montou parcerias aí com algumas empresas para que a gente não deixe o São João de Limoeiro cair. Agora, só será possível fazer um grande São João se tiver emendas e parcerias privadas, senão é ruim, mas vamos trabalhar.
Enquanto ele não chega oficialmente, dito pelo deputado, a gente vai curtindo um pouquinho aqui na Rádio Jornal.
Silvarrocha.com.br.
E hoje está fazendo um ano lá que no meu calendário ainda
está. Henrique Juliano, vamos aguardar, quem sabe. Bom, Ricardo, te agradecer a disponibilidade, a atenção e, em nome do povo de Limoeiro, desejar boa sorte na sua caminhada que o pessoal aguarda.
Eu quero agradecer a gentileza de estar aqui com você e quero me colocar sempre à disposição da Rádio Jornal e sua aqui. Eu quero lhe dizer, inclusive, semana passada, no dia da votação dessa coisa da terceirização, eu coloquei três emissoras de lá dando entrevista. Na hora, me ligou um pessoal de Santa Cruz, eu estava no plenário. Plenário começa às vezes 9, 10 em matérias. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, eu estou à sua disposição, à disposição da Jornal. Ligou o pessoal de Nazaré, ligou gente de Carpina, sempre liga. Ligou a rádio de Recife, aquele Aldo Vilela, um dia desse. Eu estava no plenário. Aldo, estamos aqui no plenário direto da Câmara. Então, eu estou à sua disposição. Na hora que você quiser ligar para o meu telefone, eu estando no plenário, Alfredo, estamos aqui no plenário, a votação está dessa forma, o plenário está desse jeito, a Câmara está assim, eu estou à disposição sua, da Rádio Jornal e da imprensa como um todo. Eu sou um cara que aprendi a respeitar muito a imprensa e vejo a imprensa como um papel fundamental na democracia e um trabalho belíssimo. Então, eu quero me colocar à disposição sua, sempre estando lá ou estando aqui, venho aqui a hora que você me convidar, sempre. Então, agradecer, mandar um abraço a todo o povo de Limoeiro e da região e desejar um bom dia a todos.
São 12 horas e 5 minutos. Agradecer também o acompanhamento durante o nosso debate da ouvinte Nilma Gomes, ela que nos acompanhou, ouviu e assistiu também, e aos blogueiros Fernando Oliveira, do Show de Notícias, e Valdene Guilhermes, do Limoeiro News. Valdênis e Fernando, obrigado pela visita e pela cortesia. E mais uma vez agradecer a assessoria do deputado federal Ricardo Teobaldo, do PTB, hoje o convidado para o debate aqui na Jornal. A informação não para, Sistema Jornal do Comércio e mais um Comando Geral. Nosso intervalo na volta, mais uma edição da Revista do Almoço.
Super Manhã, você sabendo de tudo.